Boa noite aos colegas que fazem o curso Filósofos e a Filosofia Clínica. Vamos a uma aula, a mais uma aula de aprofundamento nos nossos trabalhos, não é? Estamos no terceiro semestre desse curso e estive recentemente numa das livrarias mais bonitas de Curitiba, que é a Livraria do Chaim, em frente à Universidade Federal, e trouxe vários livros. Para a gente, para as próximas semanas, aí nós aprofundarmos os nossos trabalhos e conversarmos sobre os temas. Hoje, vou trabalhar com vocês alguns dos elementos instigantes, não apenas a quem se aproxima do estudo da filosofia, mas de filósofos mesmos. E à medida que eu for agora tratando dos temas, observem, a partir da historicidade dos senhores, que são filósofos, como foi para vocês essa caminhada, se vocês trilharam elementos como esses que vocês verão agora, como resolveram esses problemas e o que isso ocasionou no pensamento filosófico de cada um de vocês. O Woody Allen, essa obra Cuca Fundida, publicada aqui pela LPM Pocket Editores, quer dizer, é um livro de bolso, né? É um livro de ensaios. O Woody Allen, ele escreveu muitos desses ensaios, muitos. Escreveu peça de teatro, ele escreveu depois, a partir de um tempo mesmo, escrevia, dirigia, produzia os filmes dele. O Woody Allen hoje é um homem com 81 anos e viveu muitos dramas pessoais, viveu muitas questões polêmicas na vida dele, muitas. Como pensador de cultura, o prisma pelo qual ele se desloca em direção à filosofia passa pela psicanálise. Okay? Só que a leitura que ele faz da psicanálise e da filosofia é uma leitura crítica e bem-humorada, não é? A maneira como ele trabalha essas questões. Vamos começar aqui. Eu estou no livro dele, na parte que ele trata Minha Filosofia. É o tema deste capítulo que nós vamos tratar imediatamente agora. Por favor, contextualizem o que eu vou colocar dentro de tudo que temos visto durante o curso, até aqui, que os filósofos, os pensadores, a maneira como eles instituíram suas teorias, vamos ver nesses elementos. Querem saber como eu comecei a desenvolver a minha filosofia? Escreveu Woody Allen. Foi assim. Minha mulher, ao convidar-me para provar o primeiro soufflé de sua vida, deixou cair acidentalmente uma fatia dele no meu pé, fraturando com isso diversos artelhos. Médicos foram chamados, raios-x tirados e depois de examinado do tornozelo aos pés, mandaram-me ficar de cama durante um mês. Durante a convalescença, dediquei-me ao estudo dos maiores pensadores ocidentais. Uma pilha de livros que eu havia reservado justamente para uma oportunidade dessas. Desprezando a ordem cronológica, comecei por Kierkegaard e Sartre, e depois passei rapidamente para Spinoza, David Hume, Kafka e Camus. Não me entediei nem um pouco como eu supunha, ao contrário, fiquei fascinado pela lepidez com que esses gênios demoliam a moral, a arte, a ética, a vida e a morte. Primeira pausa para fazermos considerações. Quando você faz um curso de filosofia, vários de vocês têm até colegas aqui formados, como a Anice, fizeram o curso do Instituto de Filosofia à Distância. Quando vocês fazem um curso desses, vocês vão lá, História da Filosofia, tomo 1. E começa lá dos pré-socráticos. passa pelos grandes gregos, entra em Tomás de Aquino, Plotino antes, depois Tomás de Aquino, e vai embora, até os nossos dias, passando por escolas, e o aluno fica com a impressão, puxa, há de fato uma cronologia, um pensamento mais atualizado em relação ao anterior, as coisas estão amarradas de um modo consequente, e isso geralmente é uma utopia. Essa ordem cronológica que nos dá uma aparente sucessão de autores, que aparentemente trazem complexidades cada vez maiores, corresponde a uma das falácias do ensino da filosofia para quem descuida de certos pressupostos. Alguns de vocês já viram, uma vez eu fiz uma brincadeira, né, eu peguei algumas páginas do manual de filosofia e só troquei a ordem e comecei a ler. O propósito era mostrar exatamente isso, né? Naquela aula que o pessoal, eu disse, olha, eu anunciei, é uma brincadeira que nós vamos fazer, uma brincadeira didática. E então comecei a ler e pela ordem de complexidade ficou parecendo que de fato era assim. Só que o que eu estava terminando de ler, lá na frente eram quase os pré-socráticos, uma ordem inversa das coisas. Agora, quando estudamos o autor nos seus contextos, isso é diferente. Você vai morar num país como a França, a Itália, os autores renascentistas italianos, na Toscana, o que houve na época, nos contextos, isso é diferente. O Woody Allen aqui nos mostra a maneira como ele coloca aqui, é a maneira clássica. A maioria de pesquisadores e estudiosos em filosofia faz seus estudos. Por favor, vejam como foi para vocês. Vocês iniciaram lá pelos pré-socráticos e depois foram caminhando gradativamente? E caminharam por onde? Da Grécia foram para onde? Já foram para a analítica da linguagem na Alemanha e na Inglaterra? Foram para o estruturalismo da França? Recuaram? Foram em direção aos Vedas, textos Vedas? Cada um fez uma caminhada. Essa caminhada filosófica que você fez, ela mexeu de que forma com seu pensamento filosófico enquanto ele estava se formando? Vejam por onde ele começa aqui nessa crônica. Comecei por Kierkegaard e Sartre. Olhem por onde ele começa, pelos existencialistas. Ora, é muito improvável que alguém que comece por esses autores, muito improvável, ainda que a gente conheça casos, claro, vocês sabem, você não vai ficar profundamente tocado pela filosofia. Sartre foi um autor de época. Sartre filósofos como Foucault e outros começam sua ascensão com o declínio daquele homem velho que imperou praticamente sozinho, que foi Jean-Paul Sartre, né? E toda aquela geração, Camus, Derrida, os filósofos que viriam depois, filósofos da desconstrução, crescem com o caso sartreano. Quer dizer, o que mostra que durante um tempo no mundo, Sartre praticamente sozinho foi uma voz filosófica. Não que outras não existissem, mas não tinham aquela luminosidade que de Sartre. Aqui em Porto Alegre a gente carrega até hoje o triste fato de não ter deixado Sartre falar aqui, não é? E aí ele vai para São Paulo e fala lá, porque num capítulo triste da nossa filosofia. Bem, então observem aqui, por onde você começa sua estrada filosófica? Alguns começam por autores de autoajuda, alguns começam pela medicina e migram para a filosofia. Há muitas estradas. A sua estrada filosófica, de que maneira hoje formou, faz parte da formação do seu pensamento filosófico. Vamos ver o que acontece aqui com a questão dele. Daqui a pouco a gente para para as conversações, para vocês colocarem dúvidas, considerações, reflexões, opiniões sobre tudo isso, tá? Lembro-me de minha reação a uma observação, como sempre luminosa, de Kierkegaard, abre aspas, toda relação que se relaciona consigo mesma, ou seja, consigo mesma, deve ter sido constituída por si mesma, ou então por outra. Fecha aspas. O Rudyard está brincando, ok? É o humor típico dele. O conceito trouxe lágrimas aos meus olhos. Puxa vida, pensei, isso é que é ser profundo. Eu, por exemplo, sempre tive dificuldades na escola com aquele clássico tema de composição, Meu Dia no Zoológico. Isso aí que ele está falando é verdadeiro. O Jalen foi expulso duas vezes, de duas faculdades diferentes, pela irreverência dele e pela maneira como ele questionava os professores, que não era nada amistosa, aliás. É verdade que a frase continuava completamente incompreensível para mim, mas que importava isso, desde que Kierkegaard estivesse se divertindo? Gente, por favor, olhe, vamos, aqui nós estamos entre filósofos, nós estamos conversando. Quantas vezes vocês já ouviram discursos filosóficos, não é? E sem entender a maior parte, e depois foram para a academia e ainda conversaram sobre o que não entenderam, às vezes até produzindo filosofia a partir daí. Woody Allen não tinha a menor dúvida disso. Ele brincava muitas vezes, como é o nome daquele autor que escreveu A Terceira Onda? Não é um canadense? A Terceira Onda? Bom, ele, uma certa ocasião, num dos filmes dele, Annie Hall, por exemplo, ele coloca um desses pensadores, um canadense famoso na época, filósofo da comunicação, não é o autor da Terceira Onda, e duas pessoas discutem na fila, ele bota o próprio filósofo na fila do cinema. E aí esse filósofo que está na fila do cinema diz, de onde você tirou isso que você está falando do que eu escrevi? Eu não disse nada disso. O Jalen costumava brincar com as nossas interpretações filosóficas do que os filósófos dizem. Tem um texto que eu separei dele nessa obra que ele vai fazer uma das pérolas a esse respeito, uma das pérolas da retórica filosófica. Vamos repetir a frase do Kierkegaard. Toda relação que se relaciona consigo mesma deve ter sido constituída por si mesma ou então por outra.
Boa noite.
Esse é o modo do Jalen brincar conosco na filosofia. Às vezes ele faz citações literais, às vezes ele inventa as citações literais. De qualquer maneira, no caso do Jalen, elas continuam sempre literais. De súbito, só uma coisa. Não pensem que o desentendimento filosófico é, de fato, um demérito. Se um autor nosso, um filósofo, um estudante de filosofia brasileiro, vai ler, por exemplo, Heidegger, é natural que encontre dificuldades, às vezes quase intransponíveis. Se ele não tiver um tutor, se ele não tiver uma orientação, ou não iniciar Heidegger por um comentador, se ele for direto em Ser e Tempo, é muito improvável que ele tenha êxito numa primeira investida. Porque o contexto linguístico, cultural e outros é tão grande e tão diferente do nosso, que, puxa... Assim como certos autores nossos, não é? Imaginem um inglês lendo, tentando entender a métrica de Augusto dos Anjos, como deve ser complicado, não é? São coisas naturais do discurso. Então, o desentendimento filosófico é uma parte rica da nossa formação, provavelmente. O trabalho prosseguiu. É verdade que a frase continuava completamente compreensível. De súbito, convencido de que a metafísica era a obra que eu estava destinado a escrever, tomei papel e lápis e comecei a rascunhar minhas primeiras reflexões. Quando os senhores começaram, de leitores de filosofia, quando vocês começaram daí a tornar-se, alguns lembram nitidamente, como o Jalen colocou aqui, o momento no qual você para de ler e começa a escrever. Para outros não há uma divisão tão métrica quanto esta, tão exata e pontual. É, para alguns, enquanto liam, já faziam filosofia, porque conversavam com o autor. Alguns, antes de ler filosofia, já filosofavam sobre outras questões e encontraram um corpo para isso no texto de um dos filósofos. Lembrem, coloquem isso nos contextos dos senhores, como foi a caminhada de cada um. Como foi se formando isso que mais tarde adquiriria um corpo filosófico em vocês, um pensamento nítido filosófico em cada um de nós. O trabalho progrediu depressa. Em apenas duas tardes, com intervalo para uma soneca, assistir a um desenho animado, eu consegui completar a obra filosófica que, segundo espero, não será divulgada antes de minha morte ou até o ano 3000, o que vier primeiro, e a qual me garantirá um lugar de honra entre os maiores pensadores da história. Eis aqui uma pequena amostra do tesouro intelectual que deixarei para a humanidade, ou pelo menos até a chegada da arrumadeira. Primeira anotação dele: crítica do horror puro. Vamos ver. O Jalen aqui, ele encarna um filósofo, ele está brincando conosco, ok? Para alguns eu sei que isso não é muito agradável e delicado, mas lembrem, estamos lendo um autor, não precisamos concordar com ele, estamos acompanhando o pensamento dele, não é? Conversando com ele. Crítica do horror puro. Lembrem que o Alonir, aí em Curitiba, não teve um filósofo que, aliás, uma obra maravilhosa, Crítica da Razão Tupiniquim, né? Que encantou uma geração toda. Um livro belíssimo do Roberto, que mostra como é o nosso jeito brasileiro de fazer filosofia. Olha, é um dos livros que a gente vai estudar nesse curso. Podem se preparar. Crítica da Razão Tupiniquim. Um clássico. Pois então, vamos ver a crítica do horror puro. Ao formular qualquer filosofia, escreveu o Jalen, a primeira consideração sempre deve ser o que nós podemos conhecer, isto é, o que podemos ter certeza de conhecer ou de saber que conhecemos, desde que seja algo conhecível, é claro. Ou será que já esquecemos e estamos apenas com vergonha de admitir? Descartes roçou o problema quando escreveu: minha mente nunca poderá conhecer meu corpo, embora tenha ficado bastante íntima de minhas pernas. Fecha aspas. E antes que me esqueça, por conhecível não me refiro ao que pode ser conhecido pela percepção dos sentidos ou o que pode ser captado pela mente, mas ao que se pode garantir ser conhecido por possuir características que chamamos de conhecibilidade pelo conhecimento, embora todos esses conhecimentos possam ser ditos na frente de uma senhora. Se vocês acham que isso é um absurdo completo, nós sabemos de filósofos que escrevem só trocando as palavras quase a mesma coisa, não é? Há páginas em Hegel, há páginas em Heidegger que são praticamente intransponíveis. Não há tradução e não há nem no original uma compreensão razoável, como também há páginas, e muitas, em Levinas e outros. Aqui o Woody Allen apenas brinca com isso, ok? Às vezes, né, o filósofo está numa seara na qual o termo linguístico não é suficiente, e ele é tudo que ele tem. É como você tentar fazer uma fotografia sem uma luz suficiente, e às vezes a fotografia é tudo que você tem. Não é? É uma tentativa, é um problema. E vocês viram ao longo desse curso que alguns filósofos entraram em áreas tão intrincadas e problemáticas que eles tiveram inclusive dificuldade não apenas no escrever, mas depois em entender o que escreveram. É o caso de Schelling, que a gente viu que vai. O Schelling chega a recuar dos estudos dele e padecer, sobretudo com críticas de, aliás, de pessoas como Kierkegaard, como nós estudamos naquela ocasião, não é? Ele tentou trabalhar elementos da metafísica com recursos linguísticos que não, ele não tinha como caminhar para lá, mas tentou, fez o trabalho dele, né? Nesse sentido e dessa brincadeira que o Woody Allen está fazendo, quando vocês tentaram escrever sobre filosofia, sentiram dificuldades assim? Às vezes, por exemplo, vocês tinham uma ideia sobre algo, um elemento filosófico, mas sentiram grande dificuldade na tradução, ou seja, na transposição do dado semiótico, do pensar para o escrever. Pode ter acontecido para alguns. Outros não. Outros tiveram o pensamento filosófico de algo e quando começaram a escrever, aquilo se abriu em leque. E a pessoa passou ainda a construir mais com a escrita, tal qual Cecília Meirelles quando escrevia, né, que com a caneta na mão ela não apenas reproduzia o pensamento, ela criava o pensamento com o elemento semiótico escrever. Como é que foi isso para cada um de vocês? Eu vou desligar o gravador para ouvir as experiências de vocês sobre isso, para ouvir como vocês lidaram com isso ao longo da vida. E para podermos acompanhar aqui como foi o crescimento filosófico de cada um de vocês. Deixa eu desligar aqui o gravador. Após essas participações maravilhosas que vocês fizeram, que só fazem enriquecer nossa aula com reflexões, considerações filosóficas, como isso torna mais bonita a nossa aula, nós vamos prosseguir. Lembrem que não é usual você, por exemplo, ler um autor como Kierkegaard com senso de humor. Aliás, é bastante improvável, né? Porque o que há de engraçado num autor como Kierkegaard, ou Camus, ou Kant? Então, o Woody Allen ele nos provoca, né? Porque ele vai naquilo que a gente tem de mais grave, sério, e que lemos, e muitos associam com uma biblioteca sisudas, escuras. Aqueles carpetes pesados e janelas cerradas. E o Woody Allen entra nisso com uma fluência e uma candura impressionante. Quem tentou fazer isso no meio filosófico recentemente foi Henri Bergson. Lembram o Riso, né? Que ele preconizava que o humor é fundamental. Curiosamente, o próprio Henri Bergson não tinha o menor. Nas obras dele você vê matéria e memória e outros, não há isso. Já o Woody Allen, além de pregar que seja assim, ele faz. Vamos um pouquinho mais adiante agora. Olhem essa parte que eu separei para vocês. Chama Duas Parábolas. Um homem aproxima-se de um castelo. Sua única entrada está guardada por hunos ferocíssimos que só o deixarão entrar se ele se chamar Julius. O homem tenta subornar os guardas, oferecendo-lhes o seu estoque de fígados e moelas de galinhas. Não recusam nem aceitam a oferta. Apenas torcem o nariz, como se ele fosse um saca-rolha. O homem argumenta que precisa entrar no castelo, porque está levando uma acerola limpa para o imperador. Os guardas dizem não outra vez, e o homem começa a dançar. Eles parecem apreciar sua agilidade, mas logo se irritam, porque se lembram da maneira pela qual o governo está tratando os índios. Já sem fôlego, o homem desmaia e morre, sem nunca ter visto o imperador e devendo uma loja de eletrodomésticos um piano que havia comprado a prazo. Vocês podem estar pensando, meu Deus do céu, o que é isso, professor? Isso aqui é o que o Woody Allen diz que muitos filósofos fazem, nas suas coerências que só eles imaginam que existem, partindo de seus pressupostos que só eles encontram fundamentação para isso, num desarrazoado de coisas que juntas e pelo calor do discurso às vezes parecem coerentes, mas passariam num elemento. Olha, é curioso, nós estudamos, por exemplo, elementos como lógica. Vocês estudaram, fazem um curso de formação aqui no Instituto, tem lá uma disciplina lógica, neurociência, interdisciplinaridade. Bom, vocês estudam a formalidade de um discurso, como se concatenam frases, etc. Aí chegam em alguns filósofos que fazem mais ou menos o que o Woody Allen está fazendo aqui. Imagina, chegou e lá... Vocês viram como é que é o começo, o que ele coloca aqui, ó? Sua única porta está guardada por uns que só deixarão passar se ele se chamar Julius. O homem tenta subornar os guardas, oferecendo estoque de fígados e moelas de galinha. O homem está trazendo uma cueca para o imperador, imaginem. Não, e a maneira como ele concatena o sistema de logicidade. Quer dizer, eles lembram como o governo está tratando os índios. Isso aqui se passa numa aldeia medieval. Que índios? Entre outras coisas. Ou seja, o Woody Allen, agora vamos aproximar isso do nosso discurso. Quando um filósofo, por exemplo, nos diz que nós somos seres para a morte, que nós somos criaturas angustiadas, se nós passássemos um crivo filosófico nisso, tal qual fizemos com esse texto, duas parábolas, isso passaria? Qual é o fundamento de eu dizer que nós somos, nós todos, somos angustiados? E que essa angústia não é psicológica, não confundam. Ela é uma angústia existencial. Portanto, medicá-la iria mascarar a existência, segundo o autor. Quer dizer, você tem que assumi-la. E assumir essa angústia significa caminhar pela vida com ela. E o escopo desta angústia, para esse filósofo Heidegger, eu podia estar citando outros vários, estou citando um deles, aleatoriamente. O escopo é que eu sou um ser fadado para o meu desaparecimento. Tudo que eu escrevi, essa aula que estou dando aos senhores e tudo mais, acabará no limbo. E do limbo se dissolverá e morrerá e não sobrará nada. Pode ser que tenha então alguma coisa errada de vocês, porque eu não me sinto nem um pouco angustiado com nada disso, seja com desaparecimento, com fim. Aliás, estou muito tranquilo quanto a isso. Não vislumbro traços de angústia em mim quanto a isso. Então, de onde vem o fundamento epistemológico de afirmações como essas? Não é? Mas não é só o único filósofo, não. Vários filósofos nos colocaram isso. Quando Sócrates endossa, nos pede para parar de olhar para as estrelas e que olhemos para dentro de nós. Qual o fundamento disso? E se a minha maneira de me conhecer é olhar para as estrelas e não para mim? Quer dizer, cuidado quando a gente passa uma peneira, um filtro filosófico nesses assuntos. Nós podemos incorrer em coisas que nos levarão muito próximos ao que o Woody Allen está fazendo. Eu lembro quando comecei a filosofia clínica, me diziam, filosofia clínica é filosofia? Eu perguntava nas escolas por onde eu passava, e a filosofia é filosófica de fato? O quanto existe de filosofia de fato na filosofia? Não é? Porque, veja, na filosofia clínica, me parece que ela veio cumprir a filosofia, veio executá-la de fato, ser filosófica, é a essência dela. Eu não digo para uma pessoa que o que ela procura é a felicidade, por exemplo, como Aristóteles dizia, que todos procuramos, cada um à sua maneira, mas todos procuramos. Isso é filosófico? Isso é um prejuízo? Há muitas pessoas que não procuram felicidade e não têm nenhum compromisso com ela. Já te encontraram pelo caminho, não estão interessadas. Quer dizer, o que o Woody Allen faz, após a gente ter considerado nossas trajetórias filosóficas, lembrem, nesse segundo ponto, nas duas parábolas, nós estamos questionando esse ponto existencial em que nós todos chegamos. Cada um provavelmente está indo mais... Um gosta muito de Hegel, outro gosta muito da filosofia buberiana, outro gosta muito de Norberto Bobbio e a filosofia do direito, e assim vai. Isso onde você está, nisso no qual você acredita, é filosófico? Estão vendo? Quer dizer, isso é uma coisa. A Rose, quando me convidou para fazer o discurso lá para o Encontro Nacional, eu propus uma epistemologia da filosofia clínica. Vamos ver se a filosofia clínica é filosofia. E se ela é filosofia, em que partes ela é filosófica? Por exemplo, a gente sabe muito bem que da parte das ontogenias transversais para fora, passando pelo espaço sinonímico, já não propriamente se presta ao discurso filosófico. Ela está mais para uma metafísica e menos para uma ontologia. Portanto, a nossa segurança lá fora não é a mesma em fundamentação que temos nessa parte anterior, considerando as nossas bases categoriais de hoje, né? Não tenho receio, viu, pessoal, de questionar a nossa filosofia clínica. Ela precisa crescer, precisa amadurecer, precisa se desdobrar, é natural. Podemos criticá-la com tranquilidade. E não, eu não, claro, é uma opinião apenas, né? Eu sei que alguns fazem diferente, mas a minha opinião, o meu modo de ser com relação à filosofia clínica é sempre procurar questioná-la, procurar ver onde há problemas, como melhorar, conversar com escolas. Acho importante isso. É o meu modo de ser filósofo. Cada um tem o seu. Segunda e última parábola. Recebo uma mensagem para entregar a um general. Galopo, galopo e galopo. Mas o quartel do general parece cada vez mais distante. De repente, uma pantera negra gigante salta sobre mim e devora meu coração e meu cérebro. É claro que isso estraga definitivamente a minha noite. Por mais que eu corra, já não consigo chegar ao general, o qual vejo à distância, de cuecas, murmurando a palavra noz moscada contra seus inimigos. O que o Jalen está fazendo, gente? Olhem, por questão de respeito, e essa é a palavra exata, eu não vou pegar aqui da biblioteca. Hoje à tarde até ensaiei, mas preferi recuar. Textos filosóficos. Há muitos textos filosóficos que nos levam exatamente a esse desarrazoado, essa incongruência completa de discurso. Há elementos tautológicos que não dizem coisíssima alguma. Entre outras coisas, é por isso que Ortega y Gasset colocava como um primeiro mandamento, e lembrem, ele foi kantiano de carteirinha. Ortega y Gasset colocava: nós temos a obrigação de ser claros com a nossa filosofia, de ser simples, nós precisamos fazê-la compreensível. Ortega comprou uma encrenca imensa. Ao fazer isso, algumas vezes a gente consegue a coisas realmente extremamente complexas. E quando eu estou trabalhando lá as transversalidades, nossa, eu fico, volta e meia estou recuando, porque as palavras faltam, e lidamos com símbolos. Tem um capítulo aqui, um subcapítulo, que é muito interessante, que ele trabalha só os aforismos. Lembram quantos filósofos fizeram isso, né? De Nietzsche, passando por Voltaire, e aí vai, a lista é imensa. Mas vamos ver aqui alguns desses aforismos que ele coloca. Preparem-se, quem não está sentado pode sentar agora. Ele diz: é impossível encarar a própria morte objetivamente e assoviar ao mesmo tempo. Outro aforismo deste grande filósofo contemporâneo. Eu estou brincando, mas são aquelas brincadeiras, sabe? Ácidas. O universo não passa de uma ideia passageira na mente de Deus, o que é um pensamento duplamente desagradável se você tiver acabado de pagar a entrada de sua casa própria. Não há nada de mal com a vida eterna, desde que você esteja convenientemente vestido para ela. Mais dois só. Imaginem se Dionísio ainda estivesse vivo, onde iria comer? Ele está falando dos restaurantes aqui, dos Estados Unidos, daquela região ali de Nova York, que é famosa, né? Não apenas não existe Deus, como tente encontrar um bombeiro no fim de semana. Fim do capítulo das coerências. Bem, deixa eu colocar agora algumas questões para vocês, sem aquela acidez toda. Vamos corrigir agora com elementos alcalinos aqui o que estamos falando. Filosoficamente, isso nesse final de semana, houve uma conferência lá em Cuiabá e nós tratamos muito disso. Nós tratamos muito dessa questão. Houve um momento em que os estudantes estavam. A gente estava trabalhando Hans Jonas, não é? E a famosa conferência dele. E aí nós entramos por um elemento no qual chavões eram desconstruídos. Alguns chavões que vocês conhecem, que a gente cuida muito na filosofia clínica. Exemplo: é preciso primeiro eu me conhecer para depois conhecer o outro. Por quê? Onde está o requisito? Eu não posso conhecer o outro sem me conhecer. Por que isso seria um requisito? Por exemplo, se eu sou um pesquisador de células-tronco, eu posso pesquisar perfeitamente células-tronco, segundo o que me ensinaram, sem me conhecer. Onde está o impedimento? E outras vezes, dependendo do tema, não, eu vou precisar sim, de fato, fazer uma autopesquisa. De que perspectiva, como nós vimos em Maurice Merleau-Ponty, quem diz eu vou me conhecer, se conhece de onde? Se você fala um conhecimento holístico, se conhece por inteiro, isso é possível? Conhecer-se por inteiro quer dizer o quê? Conhecer-se espiritualmente, até isso, de que pelo ponto de vista da espiritualidade, por exemplo? Entendem? Pois esses chavões migram para a filosofia clínica também. E é interessante que a gente procure sempre minimizar esses elementos, ou quando eles atrapalham na clínica, porque por vezes eles nos dão certos parâmetros para a pesquisa, mas quando são nocivos na clínica. Por exemplo, você pode dizer para a pessoa no seu consultório: corpo e mente constituem uma única coisa. Puxa, é bonito, politicamente correto, atual, pensamento sistêmico, mas isso pode ser assim para você. Para o seu partilhante, ele pode ter na estrutura de pensamento dele, via historicidade dele, um pensamento cartesiano. E para ele, segundo o modo dele ser no mundo, ele dividiu corpo para um lado, mente para o outro. Sinto muito que ele não concorde conosco. Ele está fazendo a existência dele. Na existência dele, corpo e mente são coisas separadas. O que vou fazer eu? Muitos de vocês aprendem. Nós temos um inconsciente, o inconsciente é assim assado. E daí o professor diz para vocês: não, isso é um dogma. Você dizer que eu tenho um inconsciente. Primeiro, algumas pessoas não têm. Outras pessoas têm mais de um inconsciente. Tem pessoas que têm inconscientes que desaparecem durante a estrada e retornam. De onde se tira essa teoria pronta de um sujeito, de uma alma humana? Qual é o fundamento epistemológico disso? Habituados e do qual partimos para erguer filosofias, pode alijar toda a estrada. Pode colocar a perder toda a reflexão filosófica, onde você quer chegar. Esse é um dos motivos pelos quais não apenas fico atento às críticas quando surgem, como peço a vocês também, ouçam críticas, sabe? E ouçam com humildade. Às vezes, eu fui lá no Liceu em Teresina fazer uma conferência, uma menina de 15 anos fez uma colocação que eu fiquei desconcertado. Se eu partisse do pressuposto que já sei, ela não teria o que falar para mim. Então, esses elementos, se vamos fazer uma filosofia que se diga clínica, precisamos, eu acho, uma opinião, abrir esses fatores epistemológicos, que a deixemos aberta, que ela não se engesse em dogmas, que nós possamos crescer, ir além, com esses elementos todos. Bom, o propósito aqui não é uma aula sobre quebra de chavões terapêuticos ou filosóficos, mas apenas para mostrar, nesse segundo ponto em que estamos agora, que alguns, após fazerem uma trajetória filosófica, construíram filosofias, se acolheram nelas e não percebem que, pelos próprios padrões que eles defendem, elas são completamente contraditórias. Há páginas memoráveis nos livros de filosofia sobre isso. Aqui nos Pensadores, você encontra fácil, fácil, dezenas de páginas em vários e muitos autores. Bem, agora tem uma parte aqui que eu separei da obra do Woody Allen, chamada Como Realfabetizar um Adulto. Essa parte era emblemática, viu? Assim, ó, ele mostra o que alguém que se aproxima de um objeto de estudo, de um tema qualquer, pressupõe dele, seja por um conhecimento adquirido, seja por um pressuposto. Então, por exemplo, teoria econômica. O que você imagina quando alguém fala teoria econômica? Muito bem, olha o que ele vai dizer, tá? Bom, primeiro ele fala assim, que ele bota no conto como aconteceu com ele mesmo na vida. Fui expulso da faculdade, vítima de certas acusações infundadas, nem tanto, viu? Ele foi bem, não muito diferente das que mandaram um conhecido personagem para a cadeira elétrica. Até agora, no entanto, continua uma pessoa precariamente educada, mas ligeiramente chegada a ficar imaginando folhetos típicos de cursos, como teoria econômica. Ele vai dizer o que que ele imagina: aplicação sistemática e avaliação crítica dos conceitos analíticos básicos da teoria econômica, com ênfase na aplicação do dinheiro e por que ter dinheiro é uma boa, coeficiente fixo das funções de produção, curvas de custo e rendimento e não convexidade dos lucros. Tudo isso no primeiro semestre. No segundo semestre, concentrar-nos-emos no controle dos gastos, na arte de fazer trocos e como manter a carteira recheada. O Serviço de Receita Federal será estudado e os alunos mais avançados serão instruídos quanto à maneira correta de preencher um formulário de depósito bancário. Os outros tópicos incluem inflação e depressão, que tipo de roupa usar em cada uma, empréstimos, lucros e como fugir sem pagar a aposta. Olha, eu sei que parece bastante esdrúxulo assim para o nosso padrão brasileiro, mas lembrem uma coisa: o que ele quer conosco, quando você vai ver um programa de curso, quando você vai se aproximar de uma disciplina, de uma formação acadêmica numa área, o Woody Allen nos mostra que isso é de tal maneira descontextualizado da sua vida, das suas coisas, sabe, que vira um gracejo. Ele vê isso com humor, aqueles elementos que você vê lá e leva a sério e fica preocupado: puxa, que curso difícil que eu terei que enfrentar. O Janine disse: isso é uma piada, esse curso tinha que te explicar direitinho o que está acontecendo. Teoria econômica? O que é teoria econômica? Olha, como a economia pode ajudar você na sua e tal. Ele sabe isso que ele está falando. E não uma coisa que, ao você chegar diante dela, ela te empurra para trás, já que o teu intuito é te aproximar dela. E ele faz isso em praticamente todas as obras dele, nas quais ele trata de educação, de cultura acadêmica. Quem conhece as obras e gosta das obras do Woody Allen vê a irreverência com que ele trata a academia e a formalidade com que ele trata os ensinamentos extra-acadêmicos. Acadêmicos. Olhem o que ele pensa quanto à introdução à psicologia. que vocês imaginam encontrar num curso sobre introdução à psicologia? Quais matérias, quais disciplinas? Olhem o que o Jalin coloca. Também conhecida como a teoria do comportamento humano. Por que algumas pessoas são classificadas de pessoas maravilhosas, enquanto outras você simplesmente tem vontade de esganar? Haverá uma separação entre a mente e o corpo? E nesse caso, qual será preferível ter? Temas como agressão e rebelião serão discutidos. Os alunos particularmente interessados nesses ramos poderão especializar-se posteriormente nos seguintes tópicos: introdução à hostilidade, hostilidade intermediária, ira avançada, fundamentos teóricos do ódio. Será dada especial atenção ao estudo do consciente como opção ao inconsciente, como várias sugestões úteis a respeito de como ficar consciente. Filosofia 1. Estão preparados? Olhem o que ele propõe quando ele chega numa academia e está lá a filosofia 1, que ele imagina, tá bom? E a maneira, e como ele coloca, como imagina, foi a maneira que o Jalin encontrou de ser, de fazer um neologismo, né, um eufemismo, de modo que nós pudéssemos pelo menos rir um pouco disso. Então, na filosofia 1, ele fala de Platão a Camus: todo mundo será estudado, com ênfase nos seguintes tópicos: ética, o imperativo categórico e como fazer com que ele funcione a seu favor; estética, será a arte o espelho da vida? Se não, que diabo é? Metafísica, o que acontece à alma depois da morte? Como é que ela se arranja? Epistemologia, será o conhecimento conhecível? Se não for, como poderíamos conhecê-lo? Ele tem também outras disciplinas, como astronomia fundamental, biologia moderna, leitura dinâmica, musicologia 3 e outros. Quando a gente construiu esse curso de filosofia, que alguns de vocês fizeram, estão fazendo, eu conversei com os professores, porque é um curso dos professores, não é do Instituto. Tanto ali, toda a arrecadação é entre os professores. Foi um conceito novo que a gente bolou de fazer esse curso. E ali, nós preferimos afastar datas, afastar aquelas decorebas acadêmicas e privilegiar a opinião do aluno. Então, a gente coloca um filme e dá uma literatura básica para o aluno relacionar a literatura básica a um filme e dar o comentário dele. Quase todas as tarefas são assim. Então, a gente pede: olha, nesse filme que aparece essa pessoa que tem síndrome de Down, como a neurociência pode ajudá-la a fazer tal coisa? E aí o aluno tem que ir para a internet, tem que pesquisar e dar a opinião pessoal dele. Ou seja, a busca foi por fazer de fato filósofos, sentir, ser cada um moldar-se filósofo, né, segundo seus próprios preceitos, com uma interferência mínima. E ainda assim nós achamos que tem muito a melhorar, tem muitos problemas, muitas coisas quanto a isso. Vamos fazer um pequeno intervalo para vocês poderem ir ao toalete, água. E depois nós retornamos para a segunda e última parte do nosso trabalho de hoje. Tá? Vamos então para a segunda e última parte da nossa aula de hoje. E vamos ver agora um dos elementos mais pitorescos do que o Woody Allen vai nos mostrar. Na história da filosofia, nós já tivemos muitos embates filosóficos. Embates que pareciam elementos enxadrísticos, assim como aí tivemos de vários, desde os mais educados até os mais panfletários, não é? Por exemplo, Kierkegaard, a maneira como ele se referia a alguns filósofos, né? ele esquecia de toda a educação dele e escrevia elementos bastante chulos e pesados, né? Mas não foi o único. Houve, inclusive, embates mediante a imprensa, como o que aconteceu entre Maurice Merleau-Ponty e Jean-Paul Sartre. Outros mais velados, como o que houve entre Camus e Foucault. E assim vai. Quer dizer, houve muitos... Camus e Sartre. Quer dizer, houve muitos desses embates, dessas coisas. Quando esses filósofos se encontraram nesses embates, sabe o que, que aconteceu? Com raríssimas exceções, quase nunca houve de fato alguém que tenha vencido nesses embates. O que houve muito mais foi um afastamento repleto de mágoas, que acabaram nunca mais se conversando por conta disso. E é impressionante a história da filosofia como está cheia desses elementos. Muito, muito, muito. Pois por que isso acontece? Entre outras coisas, porque o discurso filosófico, em grande parte, como ele é estruturado, ele permite que você faça esses embates dessa forma. Não há um vencedor, cada um se afasta com seus argumentos, e é uma discussão que não termina jamais. O que, que o Woody Allen fez com isso? Transformou esses embates, vários deles, primeiro num ar cômico, né, por ver que o que estava em disputa não era tanto a filosofia que se falava, muito mais eram outras coisas, questões pessoais, vaidades, feridas, e coisas dessa natureza, nem sempre, ok? E vocês sabem, nós temos algumas vezes a coisa foi diferente. Mas ele olha isso com um olhar caricatural e transforma esses embates num jogo de xadrez. Então ele veste dois enxadristas com elementos filosóficos. Há partes inteiras aqui que vocês facilmente vão reconhecer de onde ele se baseou para fazer essa encenação filosófica vestida nos tabuleiros e nas peças de um xadrez. Pois bem, são dois jogadores que jogam à distância, por carta. E vai muito tempo aqui. Então, um dos enxadristas está incomodado e ele escreve para o outro assim: meu prezado Verdebedian, fiquei sumamente aborrecido hoje ao examinar a correspondência e encontrar minha carta de 16 de setembro contendo meu 22º movimento, cavalo à quarta do rei, fechada e devolvida ao remetente, devido a um pequeno equívoco no endereço, mais precisamente a omissão do seu nome e residência, além da completa falta de selo. Embora não seja segredo que eu tenha cometido alguns enganos no mercado de capitais, culminando no já mencionado 16 de setembro, quando a queda a zero nas ações de determinada firma reduziu meu corretor também a zero, eu não estou oferecendo essa explicação como desculpa à minha negligência e inépcia. Perdoe-me. O fato de você ter deixado de notar a ausência da carta revela uma pequena distração também da sua parte, o que prefiro acreditar ao seu excesso de zelo. Todos nós erramos. A vida é assim, o xadrez também. Portanto, apontado o erro, passemos à retificação. Se fizer a gentileza de depositar meu cavalo na quarta casa do rei, acho que podemos continuar nosso jogo com mais precisão. Ou seja, ele está dizendo que o outro não recebeu a carta, fez um movimento e agora ele quer que ele faça uma revisão, já que ele não recebeu a carta e tudo mais. O anúncio de xeque-mate feito por você em sua carta desta manhã passa a ser, por conseguinte, um alarma falso. E se reexaminar as posições à luz da redescoberta de hoje, notará que é o seu rei que está às vésperas do mate, exposto e indefeso, na alça de mira dos meus bispos. Como são irônicas as vicissitudes dessa pequena guerra. O destino prega-nos peças surpreendentes, não é? Mais uma vez, rogo-lhe aceitar minhas sinceras desculpas por gesto tão descuidado e aguardo ansiosamente o seu próximo movimento. Anexo segue meu 45º movimento. Meu cavalo toma sua rainha. sinceramente, gostar. Ai, ai. Quem tem aquela coleção Os Pensadores da Editora Abril, dá uma olhada em alguns embates que vocês têm. Por exemplo, um embate do pessoal da teoria behaviorista com a teoria gestaltista. Vocês vão encontrar trechos que parece que ele adaptou assim inteiros os trechos. Aquelas respostas de Skinner. Nossa, mas é. Então agora vamos ver o que o Gossage faz, não é? Além de ele não estar com o mate, como ele pensava, ele ainda está com a rainha na alça de mira dos bispos do outro. Recebi sua carta, contendo o 45º movimento. Seu cavalo toma minha rainha? Ele pergunta. Justamente com sua longa explicação a respeito de uma elipse em nossa correspondência. Deixe-me ver se eu entendi perfeitamente. Seu cavalo, que removido o tabuleiro há várias semanas, estaria agora, segundo você, na quarta casa do rei, devido a uma carta perdida no correio há nada menos que 23 movimentos? Eu não notei qualquer irregularidade na altura e lembro-me perfeitamente do seu 22º movimento, o qual foi torre à sexta casa da rainha, logo depois estraçalhada por um infeliz gambito de sua parte. Nesse momento, a quarta casa do rei está ocupada pela minha torre, e como você perdeu os cavalos, não obstante a sua carta, não posso compreender com qual deles você pretende me tomar a rainha. Como a maioria de suas peças está bloqueada, acredito que no fundo você queria dizer que o seu rei deveria ser removido à quarta casa do meu bispo, o que já tomei a liberdade de fazer, acrescentando antecipadamente meu 46º movimento. Eu capturo a sua rainha e ponho o seu rei em xeque. Agora sua carta tornou-se mais clara e nosso jogo pode prosseguir. Atenciosamente, Verde B. Diado. Vejam, o diálogo então coloca uma questão subjetiva, filosófica, lá para a área de um xadrez, que você, um peão repousado numa casa, não há muito o que discutir em que casa ele está. Mas ele acrescenta o dado hermenêutico, um dado hermenêutico forçando a situação toda. Quer dizer, o cara tem que interpretar. Ah, sim, não, não está aqui. Algum deles sumiu com peça ou alguma coisa aconteceu. O Gossage não gostou nada. Verbedian, eu acabei de analisar sua carta contendo um estranho 46º movimento, no qual sou convidado a remover minha rainha de uma casa que ela não ocupava há 11 dias. Através de paciente exame, creio ter localizado a causa da sua confusão. A presença de sua torre na quarta casa do rei é tão impossível quanto a existência de dois flocos de neve perfeitamente iguais. Remeta-se ao seu nono movimento do jogo e verá claramente que a sua torre já foi há muito capturada. Na realidade, foi aquela ousada combinação de sacrifício que destroçou o seu centro e custou-lhe ambas as torres. Logo, o que elas continuam fazendo no tabuleiro? Para sua consideração, ofereço-lhe uma versão dos fatos. Aquele turbilhão de troca de peças, por volta do 22º movimento, deixou-o ligeiramente confuso, e na sua luta desesperada para conservar as suas posições, deixou de notar a ausência de minha carta habitual e moveu suas peças duas vezes consecutivas, o que lhe deu uma vantagem, digamos, injusta, não acha? Mas o que passou, passou. E repassar todos os nossos movimentos seria tedioso e difícil, para não dizer impossível. Daí acredito que a melhor maneira de retificar a partida seria conceder-me a oportunidade de dois lances consecutivos. O que seria mais do que justo. Em primeiro lugar, portanto, eu tomo seu bispo com meu peão, embora. Então, com isso, desprotejo sua rainha, captura também. Acho que agora podemos prosseguir. Eu não lembro de embates filosóficos nos quais as coisas tenham sido assim. Geralmente eles levam a angústias. Aqui no Brasil nós tivemos vários deles. Vocês lembram do Melchior, um intelectual que era diplomata, era um exímio debatedor e várias vezes entrou em debates filosóficos, mas não me lembro de senso de humor de qualquer parte, nem mesmo dos leitores quanto a isso. E o Woody Allen faz tudo isso parecer uma grande piada. Quer dizer, o que está em jogo é um jogo de xadrez mesmo, é quem ganhar, derrotar o argumento do outro e pronto. Mais do que o que a próprio significado do que está em questão. Mas nós não fazemos isso, né, pessoal? Nós não somos assim. Isso só acontece com os outros, é que nem câncer, a gente pensa que só dá nos outros, não é? Não, isso não acontece com a gente. E, no entanto, é muito importante que revisem suas coisas. Ok? Quando nós conversamos escolas filosóficas, argumentos filosóficos, há coisas muito interessantes. Ok? Muito interessantes. E o filósofo clínico, é uma opinião apenas, eu acho, deve ter essa abertura epistemológica de conversar, de poder rever, compreender, recuar. Hoje, qualquer aluno do primeiro ano de psicologia acha fácil criticar, por exemplo, Freud e o trabalho que ele nos legou. Não é? Que é um prédio filosófico impressionante, um prédio psicológico impressionante. Claro que há coisas que de fato são datadas, são de época, e o próprio Freud, se vivo fosse, reconheceria isso tranquilamente. Não teve nenhum problema. Aliás, ele foi um dos pouquíssimos intelectuais que soube recuar, reconsiderar, como Wittgenstein. Wittgenstein do Tratatus e das Investigações parecem dois filósofos diferentes. Nas Investigações chega num ponto que ele diz: não, não, não era nada disso aí, não. Tá revogado isso aí. Quer dizer, é raríssimo isso, não é? Mas são lições importantes. Lições, quer dizer, precisamos, eu acho, importante que estejamos abertos para reconsiderar, para fazer essas coisas. Ah, sinceramente, Gossage. Então, Gossage terminou dando dois lances e ainda tomou a dama do outro. PS. Anexo segue um diagrama mostrando exatamente a atual posição das pedras no tabuleiro para seu governo. Como pode ver, o seu rei está acuado, desprotegido e sozinho no centro. Boa sorte. O que acham que começa a ficar esse embate? Ele fica tremendo. Olhem, eu vou ler apenas uns trechos só de cada carta. O Gossage, o outro diz para ele: Gossage, eu tendo recebido a sua carta, a qual não prime exatamente pela coerência, posso ver agora o motivo de toda a confusão. E aí ele analisa o diagrama do outro, encontra um monte de erro no diagrama. E termina dizendo: finalmente, o diagrama com o qual você fantasia a sua versão do jogo lembra mais uma concepção enxadrística digna dos irmãos Marx, e não daquela preciosa obra que me pertencia, o xadrez, que você afanou da minha estante no último inverno, escondendo-o sob o suéter de alpaca, como pude observar com o rabo do olho. Ou seja, começaram as ofensas pessoais também. Esperançosamente verbedian. Bom, o Gossage recebe isso e diz: verbedian, sem querer complicar uma operação já em si complexa. Tomei conhecimento de uma recente doença que deixou a sua férrea constituição física e mental provisoriamente abalada, provocando um pequeno descompasso com o mundo real, como o conhecemos. Puxa, eles estavam discutindo argumentos até agora enxadrísticos e agora passaram a ofensas pessoais, é isso que está aparecendo? Devo aproveitar esta oportunidade para desemaranhar nossa trama antes que ela chegue a uma conclusão irremediavelmente kafkiana. Se eu tivesse imaginado que você não seria cavalheiro o suficiente para permitir-me dois lances consecutivos, e aí ele explica o que ele teria feito. Bom, essa briga continua, ela se aprofunda, se torna cada vez mais curiosa. Deixe-me mostrar para vocês como é que ela termina. Cada um declara xeque-mate ao outro, sendo que, por último, o Gossage termina o livro, a obra aqui, dizendo assim: ó, Verbedian, torre à oitava do cavalo, xeque-mate. Longe de atormentá-lo com ulteriores detalhes sobre o meu mate, por acreditar na sua honestidade básica, um dia alguma forma de terapia comprovará o que eu digo. Aceito de bom grado o seu desafio em logomania. Vamos ao jogo. Como você jogou com as brancas do xadrez? Observem isso, que é como o Woody Allen termina. Ele transpõe o dado de semiose e mostra que o problema vai continuar. Portanto, como você jogou com as brancas no xadrez e, portanto, desfrutou da vantagem no primeiro movimento, tivesse adivinhado as suas limitações, lhe teria concedido os dois primeiros movimentos. Agora é minha vez de começar. As sete letras que acabo de virar são O, A, E, J, N, R, Z. Uma combinação tão infeliz que por si só é um aval de minha integridade. Felizmente, no entanto, um extensivo vocabulário acoplado ao meu interesse por esoterismo permitiu-me dar uma ordem etimológica àquilo que, aos menos letrados, pareceria apenas uma garatuja. Minha primeira palavra é zangeiro. Confira. O score nesse momento é 116-0 a meu favor. Agora é a sua vez. Cordialmente, Gossage. Terminou o tempo. Desculpe, eu sei que às vezes isso não é engraçado, mas eu acho muito. Eu me lembro de tantos anos de leitura, né, que a gente tem em filosofia, livros e textos e livros e textos, e de repente o Woody Allen consegue lidar com isso com um humor, não é, que é desconcertante, né? E essas aliterações que ele faz, transcrições, retiradas de contextos e adaptações ao xadrez, é notável, notável o que ele fez aqui. Mostrou brigas de escolas, mostrou como uma age quando conversa com a outra, retirando coisas de contexto, coisas de. Nesse curso de filósofos e a filosofia clínica, uma coisa que vocês têm observado desde sempre é que nós começamos com a historicidade do filósofo, com o que ele quis dizer com a obra dele no contexto dessa historicidade da época dele, e depois nós vamos à obra. Explicamos a obra, uma introdução, não é? E aí vamos à leitura do texto do autor. É isso que temos feito. E ainda assim, tendo cuidado de mostrar, olha, isso era assim na concepção dele, na clínica esse tipo de coisa não pode, por tal coisa. Já esse outro tipo de coisa que ele propõe é interessante, podemos aproveitar isso, não é? E a filosofia clínica não só homenageia, como agradece a muitíssimos filósofos. Você abre lá o caderno A, você já começa o desfile de filósofos. Protágoras, Schopenhauer e Leonora. Não é? Muitos dos trabalhos que esses homens fizeram constituíram tijolos que foram aos poucos formando o que é a filosofia clínica. Esta conversação que estamos fazendo, longa, com esses autores, filósofos da atualidade, não é? Tem propiciado ainda mais referências. No entanto, quando vocês estudam filosofia, vocês se aproximam desse estudo filosófico como de fato vocês são? Ou vocês abrem um livro de Jean-Paul Sartre, Levinas, Buber, com uma reverência tal que acabam quase que afastando vocês da obra? Vocês de fato vão como vocês mesmos à interseção filosófica com esses autores, se apresentando a eles, deixando que eles se apresentem, concordando, discordando, se aproximando, se afastando, fazendo amálgamas simples, ou vocês já chegam de uma maneira tão desarticulada diante do texto que o texto quase perde o sentido. Olhem como o Jelen faz. Ele fez toda a teoria filosófica dele em torno disso, dessa irreverência, dessa brincadeira. Ele achou placidamente que muitos de nós, muitos dos filósofos, não dizem coisa com coisa e defendem argumentos estapafúrdios de uma maneira tão tipo uma narrativa, uma oratória tão interessante, que lembra lá os preceitos de retórica de Voltaire, de Aristóteles. Mas qual a base? Qual a base? Provavelmente o D. Allen, antes de escrever isso aqui, se debruçou sobre muitos textos filosóficos na época dele. Nos Estados Unidos, hoje mesmo, nós temos aí embates filosóficos tremendos. O Bauman, que acabou de falecer esse ano, início do ano, era um filósofo que teve muitos embates filosóficos. Muitos deles o Bauman nem respondia. Deixa pra lá. Não é? Era um filósofo que escrevia com a clareza que Ortega pedia, e diante de certas querelas filosóficas, e a gente na academia que tem disposição para isso, tem energia, tem tempo, tem vocação para esses eventos de belicosidade, alguns proveitosos e outros de se lastimar, porque acabam... vocês viram aí... Não vou citar nomes, mas alguns filósofos que visitaram o nosso país trouxeram elementos e levaram elementos nesse sentido que poderiam ser melhor indexados. Bem, por último, e essa parte, por ser muito extensa, eu vou abreviar bastante, é o nome deste último capítulo que nós vamos considerar aqui é Conversações com Helmholtz. Helmholtz encarna um pensador das psicoterapias que tem influência também na área filosófica. E ele fala aqui sobre a vaidade que habita muitos filósofos, muitos pensadores. Ele fala aqui sobre a maneira como questões pessoais se metem em questões filosóficas. E como certos disfarces filosóficos acobertam questões eminentemente pessoais, mágoas, pequenos orgulhos feridos, que fazem com que gigantes tombem sobre e torçam seus discursos e argumentem coisas. Uma pena. Isso, com a história da humanidade, com a evolução do cotidiano, coloca a nu essas questões, não há menor. E aqui o que o Woody Allen faz, alguns de vocês têm leitura na área da psicanálise, é constrangedor o que ele coloca, né? Aquelas brigas todas que envolveram alguns dos colegas próximos de Freud por questões que nada tinham a ver com psicanálise, com as pesquisas, coisa nenhuma. Era muitas vezes uma disputa de poder, de vaidade, que foi uma lástima. Pequenos ciúmes, invejas bobas, que pena que isso aconteceu. Mas também é um testemunho de uma época, de uma situação. Isso não existe na filosofia, não existe na filosofia clínica, existe também, não é? E nós estamos, cada um de nós, dando seu testemunho existencial. No futuro muito próximo, historiadores revisionistas vão ver isso tudo que fizemos, por onde caminhamos, vão dizer, puxa, que pena... Não é? Ou que bom que eles conseguiram andar, mas olha, não é? E não tem jeito. Hoje, com a tecnologia toda que temos, não há nada que não possa mais ser rastreado quanto a esses elementos. Quando eu falo essas coisas, alguns colegas pensam, puxa, o professor está pregando uma perfeição. De modo algum, de modo algum. Sejam profundos e essencialmente humanos, ok? A questão é apenas se estamos procurando crescer, melhorar, eu e acredito que muitos de nós, é o nosso intuito, apenas isso. Erros fazem parte. Ele diz assim, ó, olha o primeiro testemunho aqui, então ele contextualiza que esse médico morava lá com o cachorro dele, com o mordomo, e os nomes são engraçadíssimos que ele coloca em cada um. Aí ele diz que chegou lá no primeiro, olha quando ele vai conversar com ele em abril, tal, dia 1º de abril, E esse Helmholtz fala para ele assim: Helmholtz, quando conheci Freud, eu já estava construindo as minhas teorias. Encontramos-nos numa padaria. Freud estava tentando comprar bolachas, mas não tolerava a ideia de pedi-las pelo nome. Como você sabe, ele tinha vergonha de pronunciar a palavra bolachas. Apontou para as bolachas e disse ao padeiro: quero meio quilo daquelas coisinhas ali. E o padeiro perguntou: o senhor se refere às bolachas, Herr Professor? Freud ficou rubro e disse: não, pode deixar. E saiu. Naturalmente, eu comprei as bolachas, o que não me provocou qualquer embaraço, e presenteei-o com elas. Desde então, nos tornamos amigos, mas o assunto sempre me intrigou. Por que algumas pessoas têm vergonha de dizer certas palavras? Há alguma que você não diga, por exemplo? Aí ele disse que para esse pesquisador que ele não se sentia muito mal a dizer a palavra oblívio. Helmholtz respondeu que essa era uma palavra absolutamente cretina e que poderia ser e que gostaria de quebrar a cara da pessoa que a tinha inventado. A conversa voltou a tratar de Freud, que parece dominar todos os pensamentos de Helmholtz. Embora os dois tivessem passado a se detestar depois de uma violenta discussão a respeito de salsa. Lembro-me de um caso de Freud, a paralisia nasal de Edna, que a impedia de imitar um coelho quando tinha vontade. Isso causava à moça uma grande ansiedade entre seus amigos, os quais, com enorme dose de crueldade, pediam-lhe que imitasse um coelho. E como ela não conseguisse, contorciam livremente suas narinas, apenas para provocá-la. Freud analisou inúmeras sessões, mas, em vez de se tornar dependente de Freud, tornou-se dependente de um cabide de consultório. Freud ficou receoso, porque naqueles tempos a psicanálise ainda era vista com muitas reservas. Assim, no dia em que ela fugiu com o cabide, Freud jurou que abandonaria a profissão. De fato, algum tempo depois, chegou a pensar seriamente em tornar-se um acrobata, só desistindo depois que Ferenczi o convenceu de que ele nunca aprenderia a dar cambalhotas muito bem. Pude então notar que Helmholtz estava meio sonolento, porque havia escorregado no divã e estava quase ressonando debaixo da mesa. Todos brigavam na casa por causa de Freud, falou Helmholtz. Hank tinha ciúme de Jones. Jones tinha ciúme de Brill. Brill tinha tantos ciúmes de Adler que chegou a esconder-lhe suas galochas. Certa vez, Freud descobriu um puxa-puxa em seu bolso e deu um pedaço a Jung. Hank ficou furioso. Queixou-se a mim de que Freud estava protegendo Jung, principalmente na hora de distribuir os doces. Não lhe dei confiança porque certa vez ele se referiu ao meu trabalho, à euforia das lesmas, como o zênite do raciocínio mongoloide. Muitos anos depois, Hank recordou o meu episódio enquanto pescávamos baleias nos Alpes. Woody Allen brinca com coisas que não são. Não pensem que alguns colegas da nossa área tão próxima, que é a psicanálise, vão se divertir com essas pilhérias aí do Woody Allen. Só que o mesmo que ele escreveu aqui serve para a filosofia clínica, serve para a filosofia, serve para muitas áreas da humanidade. Não é? É um testemunho da nossa época, dos nossos dias. É impressionante como às vezes você vai a uma academia ver, falar com filósofos, se aproximar de filósofos e encontra uma parede, não é? Encontra uma escada que você não consegue, não tem como galgar, não há como chegar. E não é só na academia, fora da academia, em outros lugares, há muitos lugares onde há feudos de conhecimento, feudos de poder filosófico. Não é? E isso é tão mais grotesco quando se propõe que há um diálogo, há uma abertura e você vê que não é nada disso. Não é que você se aproxima e a alteridade é nenhuma. Pensam que eu estou falando dos outros? Será que não estou falando muitas vezes aqui também de nós? Não é um cuidado que precisamos ter? Sabe, às vezes, até quando uma pessoa nos diz, olha, você não está ouvindo nada, eu sugiro, mesmo que a pessoa que está dizendo isso está lhe ofendendo ou não é verdade, por que não parar, conversar? O que que eu não estou entendendo? Às vezes você esbarrará num discurso dos avessos que é bem pesado. A pessoa pode contrapor e dizer, não adianta falar com você, você não ouve igual. E mesmo com a sua melhor vontade, às vezes o outro já fechou. Isso pode acontecer. Por motivos, às vezes, que você ocasionou, às vezes que foram ocasionados pela intercessão, pode acontecer. Estamos aprendendo. Estamos aprendendo. Eu acho que nenhum de nós quer viver isso que o Jalen escreveu, não para psicanalistas, para nós também, filósofos, filósofos clínicos, terapeutas das várias escolas. Vamos aprender. Um colega seu apresentou um trabalho notável. Qual é o problema? Isso diminui você? Isso deixa você menor? Por que um trabalho maravilhoso que alguém faz não pode deixar você feliz, não é? Se sentir bem, próximo, agradecer? Será que nós já não, a humanidade já não está com problemas suficientes, oriundos de coisas, algumas delas como o Diálen nos aponta aqui? Provavelmente, se Platão fosse vivo hoje, Aristóteles, Sócrates usariam elementos como o Diálen usa, fotografia, música, pintura, muitos dados de semiose, que na época deles já era mais delicado nesse sentido. Quero agradecer vocês por essa aula de hoje. Vou desligar o gravador para que vocês possam colocar as considerações finais a respeito do que estudamos.